Vamos conversar hoje no nosso perfil literário com Sérgio Vicente Mota e Suzana Busato. Eles são organizadores do livro Fragmentos do Contemporâneo, Leituras. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Inicialmente, professor Sérgio, eu queria conversar com o senhor um pouquinho para saber como surgiu esse projeto que resultou nesse livro.
Bom, o primeiro é um projeto da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e criou essa coleção de livros eletrônicos e essa coleção vai ser disponibilizada gratuitamente na internet pela editora Unesp, por meio do selo cultural. A ideia seria contemplar os programas de humanas com dois livros, poderia ser de professores, de alunos, né? E na ocasião eu consultei se não poderíamos fazer uma coletânea, porque atende melhor a natureza de um programa como o nosso, que tem quatro linhas de pesquisas, e, de repente, nessas linhas diferentes, os docentes acabam produzindo textos, estudos que têm uma ligação, que têm algo em comum. Então, eu verifiquei o que estava sendo produzido. E percebi que havia uma série de textos contemporâneos. E achei interessante, convidei a professora Suzana para fazer parte da organização. Começamos a analisar então essa relação de autores contemporâneos, mas com abordagens diferentes, que contempla toda essa diversidade de autores, textos e gêneros.
Essa seleção de textos e autores seguiu quais critérios? Área de pesquisa de cada um?
O critério foi área de pesquisa, porque a gente vinha pensando mesmo, hoje com a questão eletrônica, ela precisa ser usada melhor, né? Então foi uma excelente ideia da pró-reitoria e os próprios programas, nós vínhamos pensando na possibilidade de já colocar online o que está sendo produzido no momento, antes desses textos serem publicados em forma de livros ou em revistas. Eu acho que isso dá uma dinâmica interessante, né? Utilizando hoje esse meio. Então, esse projeto da pró-reitoria veio mais ou menos ao encontro do que a gente pensava. E então a ideia mesmo foi mostrar até que é possível você organizar, encontrar uma relação de coerência entre aquilo que cada docente pesquisa dentro da sua linha, com as suas preocupações, com os seus interesses. Então, eu acho que esse livro acaba mostrando isso, né?
Especificamente, seu texto trata do quê?
Como eu estava trabalhando com um texto recente, é o livro do Chico Buarque, o romance Leite Derramado, então eu fiz uma análise desse texto dentro da minha linha de pesquisa e do que eu estou focalizando atualmente, que seria uma focalização sociológica. Eu venho trabalhando com cultura brasileira e dando uma certa materialização ao método dialético do Antônio Cândido, né? Então, eu estabeleci um triângulo que é formado pela sociedade brasileira a partir do tema colonial escravista, em que você tem uma elite poderosa, o outro extremo, o escravo, que é o dominado totalmente por essa elite, e esses extremos acabam gerando a síntese em que o Antônio Cândido localizou a figura do malandro. Se a gente acompanhar a publicação do Machado de Assis, o Machado de Assis elaborou muito bem essa relação e criou os seus grandes narradores, o Brás Cubas, o Bentinho. E o livro do Chico, de uma certa maneira, retoma essa tradição e coloca um narrador que vem dessa elite malandra, mas que, ironicamente, vai sofrer uma derrota, ou seja, vai ser vingado por uma mulher que de origem pobre, no caso, ela é mulata, então entra todo o preconceito de cor. E então gera um tipo de escritura muito interessante de um narrador se vê obrigado a confessar, né, porque ele relata a sua vida, é um romance autobiográfico, mas ele confessa, no fundo, para ser punido, né, para aceitar a vingança ou para tentar entender a vingança que essa elite não consegue digerir, né, de alguém que vem, é o caso do Bentinho com a Capitu. Então, o livro do Chico, ele retoma toda essa tradição, tanto da literatura brasileira, nas questões formais e de construção narrativa, e também é muito atual em termos histórico e sociológico, porque o livro também faz uma genealogia desse personagem e vem até os dias de hoje, quando os netos dele, quer dizer, ele tem uma origem aristocrática, depois ele se enriquece, passa pelo Império, pela República, chega ao século XX, mas os seus descendentes já estão envolvidos com drogas. Então traça um painel bem rico da história do Brasil até os dias atuais.
Agora, eu gostaria de conversar um pouquinho com a professora Suzana e saber melhor sobre o ensaio dela e como que ela enxerga essas questões que o professor Sérgio colocou para nós.
Tá, então, eu vou falar primeiro da coletânea,
Ok.
né? Eu acho que é uma iniciativa muito importante da pós-graduação, né, em organizar textos dessa natureza, né, e que privilegiam, no caso nosso, as linhas de pesquisa do programa. E como o professor Sérgio falou, a gente acabou percebendo que esses docentes que participaram do nosso projeto, todos eles trabalham com literatura contemporânea. E criando para nós assim um eixo muito importante para pensar o que se faz hoje em dia em termos de literatura, né? E a questão da publicação ser online, eu acho que também tem a sua importância no sentido dela ser mais democrática na veiculação das ideias e do pensamento acadêmico sobre a literatura. É coisa que antes pode ficar muito restrita aos livros impressos, essas publicações que são lidas somente pelo meio acadêmico. Eu creio que há um público um pouco maior, mas não creio que seja pouco especialista no assunto, né, possa ter acesso a isso.
Professora Suzana, em relação ao seu artigo e ao seu estudo nesta reunião de textos.
Então, o meu artigo fala sobre a natureza da poesia contemporânea, ainda é um estudo inicial, e eu tento, não mapear, mas tentar compreender no aspecto das estratégias de linguagem que estão na natureza dessa poesia. E eu recorto, porque a poesia contemporânea tem um espectro muito amplo e ela é muito complexa. Então, eu recorto a questão do transitório. Então, a natureza do transitório, como é que a linguagem vai tratar de como que o sujeito se insere dentro do espaço urbano e como é que ele flagra a sua dimensão de miséria, a sua dimensão questionadora a respeito de si, do seu papel no mundo. E eu percebo isso que no aspecto da sintaxe do verso, isso aparece de forma na forma do fragmentário, da sintaxe fragmentada, das imagens do vazio. Essas imagens do vazio aparecem de várias formas, também pela pontuação, pelos espaços em branco no poema. E eu flagro isso de forma interessante, respeitando as individualidades de cada autor, nos poemas do Fábio Weintraub, do Heitor Ferraz e do Frederico Barbosa.
Por sinal, são três poetas vivos e ativos. Além disso, eu acho fundamental que a academia trate desse tipo de poeta. A senhora concorda?
Sem dúvida, eu acho que eles são poetas vivos que têm uma produção significativa, não produzem já há algum tempo, têm obras, então eu acho que a gente não deve deixar para estudá-los depois, quando morrerem, né? Eu acho que é importante, e eu acho que isso talvez seja também, Oscar, um sintoma da nossa época. Essa nossa o nosso voltar-se para a literatura contemporânea. Eu acho que é um sintoma nosso de querer compreender o que está acontecendo e de que forma isso está influenciando na nossa forma de ver o mundo, como é que os outros sistemas entram também em relação com essa literatura.
Inclusive, hoje, temos uma série de tendências convivendo juntas, algo que não existia há algum tempo.
Não, isso é importantíssimo, porque hoje em dia não tem, a gente não consegue viver mais dentro de categorias. E é complicado quando você coloca determinados poetas dentro de uma categoria que seja poesia concreta, ou neossimbolista, ou neobarroca, que seja. Você vai perceber que há elementos que são comuns a todos eles. Nenhum poeta pode ser dito que pertença à poesia concreta, por exemplo. Porque a poesia concreta já foi. O que a gente tem é uma leitura da tradição poética, que é muito rica no século XX. Então, é isso que a gente tem hoje. E, fora isso, nós temos um diálogo muito marcante com os outros sistemas, com a fotografia, a poesia em particular, né? Com a fotografia, com o cinema, com a escultura, com a pintura. E isso a gente percebe na construção dos poemas.
A coletânea que vocês organizaram, professora Suzana, tem falas de autores brasileiros, portugueses e americanos. Isso é extremamente saudável, não é?
Não, sem dúvida, porque a gente acaba também entrando em contato com uma literatura que talvez não seja tão conhecida entre nós, né? No caso da produção poética da Maria Gabriela Lançol, que é uma poeta, uma escritora portuguesa, eu falo poeta porque a escrita, a narrativa dela, se aproxima muito da poesia. E realmente são sedutores os textos. E outro autor também interessante que é estudado é o Dom DeLillo. Que trabalha também numa abordagem bastante contemporânea a respeito, nessa obra em particular, Fallen Man, com os eventos que marcaram o 11 de setembro. E questionando a verdade, enfim, os fatos, né?
Também tem um ensaio que trata da tradução literária, que é um tema cada vez mais importante neste mundo globalizado, correto?
Ah, sim, sobre o João Baldo Ribeiro, que é um trabalho de tradução, tentando verificar como é que o próprio, aliás, na questão do estilo, né, do autor que se autotraduz numa outra língua. Isso é um trabalho interessante que a professora Diva estuda trabalhando bastante a noção de estilo aí, né? Todas as dificuldades que ele próprio encontrou em tentar recuperar o seu estilo no código do outro, que vai também aí coloca em xeque também a questão da cultura.
Professora Suzana, atualmente, o que a senhora está estudando?
Então, eu estou trabalhando com a poesia contemporânea, tentando compreender os aspectos de organização dessa sintaxe, dessa semântica. E mais próximo da obra do Frederico Barbosa. Eu estou trabalhando mais a questão desses elementos na obra dele.
Dentro dos múltiplos aspectos que a poesia do Frederico aborda, qual chama mais a sua atenção?
Então, não é uma obra também única, né?
É.
Ele não, não, a gente não poderia dizer que ele segue um estilo único, né? Mas o que me chama muita atenção nesse primeiro momento da minha leitura é a presença do sujeito, um sujeito que é fragmentado, multifacetado, que se aproxima muito das coisas, dos elementos mínimos do mundo, e ele faz dessa sua percepção elementos de linguagem, ele transforma isso em imagem no poema. Acho que a questão do transitório, de marcar a presença do sujeito como um sujeito que transita, que está presente, mas ele não é herói de si mesmo, e não é herói do mundo, mas é um sujeito fragmentado que está muito ao res das coisas. Eu acho que isso marca muito a obra dele. E um rigor também, um rigor formal muito grande. E o destaca de uma linguagem muito fácil. E talvez a gente possa ligá-lo a uma tradição de Cabral, desse rigor formal que a gente conheceu desde a poesia concreta ou desde muito antes.
O Frederico Barbosa tem, inclusive, um lado muito forte de formação de poetas por meio de oficinas literárias e pode ser um dos principais formadores de opinião em São Paulo na área. A senhora concorda?
Sim, e muito polêmico também, né? Ele causa um pouco de furor, mas eu acho que é bem da personalidade dele e do estilo que marca a poesia dele. É uma poesia que marca lugar, que tem essa preocupação formal, né? Com a palavra, é uma poesia que diz algo, né? É uma poesia que informa, uma poesia que informa linguagem, informa literatura, informa estilo. Ela não está só preocupada em fazer jogos de linguagem. É muito difícil hoje mapear essa poesia contemporânea, porque há muitas produções que trabalham com, vamos dizer assim, leem muito mal o lucro que nós tivemos a partir dos desenvolvimentos, assim, com a linguagem da poesia concreta, de João Cabral, de Drummond, de Bandeira. Existe uma leitura muito ruim disso em muitos momentos. E outros que primam por um rigor melhor, né, um rigor mais acentuado. Eu acho que a poesia dele vai muito por esse viés.
Agora, gostaria de retomar a conversa com o professor Sérgio e saber dele o que o senhor está estudando no momento. O senhor tem alguma pesquisa em andamento?
Tem. Eu venho trabalhando essa relação desses narradores, como o que aparece no livro do Chico Buarque, que rememora o Bentinho, o Brás Cubas e lembra também o Paulo Honório. Então, dá para se fazer um trabalho interessante aí, porque são narradores de formações linguísticas totalmente diferentes. Se a gente pensar num advogado, no caso do Bentinho, na trajetória rústica do Paulo Honório, nesse próprio narrador, e como eles tratam, né, dessa questão autobiográfica, da confissão e do processo irônico que está embutido nisso tudo, porque acaba sendo uma confissão da própria traição que eles sofrem, né, o ciúme, o medo dessa traição, enfim, que é um processo de vingança, que eu acho que é um tema muito profundo da cultura e da realidade brasileira. Acho que a vingança se liga um pouco à violência. Talvez seja o fio condutor à violência. Também estou para decidir se eu começo a escrever entre esse trabalho ou outro. Eu gosto muito dos filmes do Sérgio Bianchi. Acho que o seu cinema... Você vê que sempre tem um pouco de relação nisso que a Suzana falou. Eu acho que o fio condutor dessa contemporaneidade é o intercâmbio entre os gêneros, entre os sistemas, entre os meios de comunicação. O cinema está permeando muito a literatura. Esse livro do Chico parece até que o processo de narração já está prevendo a filmagem. É a diferença que há entre o seu narrador e o narrador do Machado. E o narrador do Machado ainda dialoga com o leitor. Esse narrador do Chico Buarque já deixa o leitor fazer a montagem, vamos dizer assim, das cenas narrativas. Então ele já está muito mais perto do cinema, embora o livro já vem dialogando com isso. O narrador tem como memória uma espécie de álbum de fotografias que ele manipula para dar uma certa... como se fosse animar as fotos, né? E o seu processo narrativo é mais ou menos equivalente a isso, ou seja, um processo narrativo do cinema, feito pela narrativa literária. Então, o Sérgio Bianchi é um autor que eu acho que o eixo do seu cinema é Machado de Assis. E a questão da violência, Machado de Assis leu bem essa estrutura social que ela vem se modificando, mas ela ainda não, mas ela deixa a sua presença até hoje. E essa presença dessa estrutura social colonial hoje é marcada pela violência, ou se deixa ver pela violência que a gente tem nos dias atuais. Mais ou menos um projeto de narrativa, entrando um pouco cinema e também, às vezes, trabalho pintura, né?
Professor, o senhor poderia deixar um e-mail de contato para quem quiser continuar esse bate-papo e conhecer mais do seu trabalho?
Pode sim. O meu e-mail é o da Unesp, svmota@ibilce, que é o nosso instituto, .unesp.br.
Professora Suzana, a senhora poderia deixar também um e-mail?
Isso, o meu e-mail é Suzana, com S e dois N's, @ibilce.unesp.br.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com Sérgio Vicente Mota e Suzana Busato, que são organizadores do livro Fragmentos do Contemporâneo, Leituras. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professores, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Ok, muito obrigado, Oscar, pela oportunidade. Tchau, tchau.
E agradeço mais uma vez essa oportunidade e estamos à disposição também para outros bate-papos sobre literatura. Até mais.